Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o evangelista nos traz esta narrativa, dizendo que naqueles dias, nos dias em que ele viveu, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O menino Jesus nasceu. Esta foi a notícia que não foi divulgado muito naqueles dias. Os céus precisaram se manifestar para que alguns viessem a saber isto. E o céu se manifestou porque a criança que nascia já havia sido anunciada há muitos e muitos anos atrás. Um menino se vos deu, diz o profeta, um menino vos nasceu, e é este o menino que agora está no mundo. Nesse texto que eu li, tem uma nota final que diz: não havia lugar para eles na hospedaria. E este menino só teve uma manjedoura para acolhê-lo. Passaram-se já tantos anos, 2000 e alguns anos, e este Jesus ainda não encontra nos corações e nas vidas de muitos e muitos nessa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, um lugar para acolhê-lo. Jesus ainda é um desconhecido, embora por séculos ele tenha sido anunciado, pregado, apresentado. Mas ele tem um povo que lhe presta culto. Nós somos deste povo. Verdadeiramente, nós estamos numa época que se denominou chamar de Natal. E o Natal deveria ser uma data somente nossa. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para as coisas gloriosas que Deus fez pela humanidade, nós vamos ver que sempre o inimigo de Deus está criando alguma coisa para desfazer, para estragar, para deixar estranho o plano que Deus está realizando. O Natal tem sido alvo do inimigo de Deus. Há anos atrás, quando, antes da renovação, eu era pastor lá na Wesley, numa véspera de Natal, Deus me deu um, eu não diria um poema, porque não tenho a qualidade para fazer isso, mas alguma coisa que era meio arritmada, e que eu intitulei, Nos Devolvam o Natal. Naquele domingo de manhã de Natal, eu fui para o programa de rádio que nós tínhamos e li aquele poema. E naquele poema eu pedia que o mundo nos devolvesse o Natal. O nosso Natal virou totalmente para aquilo que certamente não está no coração de Deus. O Natal do mundo virou nisto. Quando lá em Ezequiel nós lemos, naquele texto que fala sobre o querubim que estava na posição mais alta diante do trono de Deus e que se rebelou contra Deus, e que foi expulso do céu e que foi jogado sobre a terra, uma das expressões que a gente encontra lá sobre ele é que ele fez tão grande comércio na realidade celestial que ele se enriqueceu. E na terra que ele tem insuflado no coração dos homens um desejo de riqueza, de comércio. De tal forma que o comércio se virou em algo dominante. E Satanás e o comércio jogaram toda a sua força sobre o nosso Natal. Eu sempre recordo, tenho contado algumas vezes, que um dia, quando havia a antiga e célebre loja Renner, que depois desapareceu com um incêndio, eles armaram um bonito presépio na vitrina. E eu estava passando e passei para olhar, e aí chegou um casal. E eles olharam e o senhor virou para a esposa e disse: agora puseram religião no Natal. Realmente, meus irmãos, eu creio que a nossa população não sabe o que é Natal. Muita gente não sabe o que é Natal. Os irmãos sabem que eu tenho uma ligação muito grande com Canela. E Canela só tem Papai Noéis. Há um número desesperador. E depois, quando não tem mais lugar para o Papai Noel, acharam lugar para os duendes, os gnomos. Num dos natais, eu e a minha esposa estávamos passando por uma das ruas e havia um desfile de Natal. E o primeiro bloco de Natal, daquele desfile, eram só de pessoas, algumas crianças, mas a maioria mulheres, vestidas de feiticeiras. Meus irmãos, dói o coração da gente saber como as pessoas estão comemorando e festejando o Natal. O Natal é nosso, meus irmãos. E nós temos que reaver o Natal para nós. Embora nós tenhamos que fazer muitas correções, mesmo no Natal, que nós como igreja fazemos. Não é verdade? Eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Desde que me foi aberta a possibilidade para pregar esta manhã aqui, e falar alguma coisa sobre o Natal. Eu fui para a Palavra de Deus para ver o que a palavra me iria trazer para eu trazer aos irmãos. E a primeira coisa que eu comecei a ver, lendo Atos dos Apóstolos, é que na igreja primitiva não há nenhuma alusão que diga assim, e a igreja ou os irmãos comemoraram o Natal. É interessante que Paulo, em duas ocasiões, ele diz assim, estou indo para tal lugar para chegar, para comemorar, para o dia de Pentecostes estar em tal lugar. Uma vez em Jerusalém e depois em uma outra cidade. Isso nos indica que pelo menos Paulo estava querendo chegar e estar com a igreja naquele dia de Pentecostes. Mas nunca nós vemos nem Paulo, nem João, esses homens que viajaram tanto, Bartolomeu, dizer, eu vou passar o Natal com vocês. Eu vou estar em tal lugar no Natal. Não há nenhuma referência também no Novo Testamento sobre datas com respeito do Natal. Há uma grande discussão aí fora, que vem de séculos na igreja, sobre qual é a data exata do Natal. Eu confesso, meus irmãos, que eu não me importo com saber que dia Jesus nasceu. O que me importa é que Jesus nasceu. O que é valoroso para nós, igreja, é que um dia Deus disse, meu filho, dentro do nosso plano de salvação para os homens, as criaturas da terra, eu creio que é o momento que tu deves descer ao mundo para fazer aquilo que tu já me disseste que vais fazer pelos homens. Então, se nós pensamos nisso, nós temos que ter um espírito de gratidão. Não só numa época do ano, mas em todo o nosso viver. Porque Jesus veio ao mundo. E porque Jesus veio ao mundo, nós somos a sua igreja na terra. Ainda também, nós devemos ter uma alta consideração, uma grande gratidão a Deus. Porque este Jesus também nasceu no nosso coração. Naquele dia em que nós ouvimos a palavra que foi ministrada, ou lemos a palavra, e que o Espírito Santo começou a abalar as nossas estruturas espirituais, para que nós pudéssemos sentir que Jesus é a necessidade tremenda para a nossa vida, neste momento, quando nós dissemos, Jesus, vem, habita em mim. Ele veio e ele nasceu em nós. Este é o nosso Natal. Esse Natal tem 365 dias para comemorarmos. É interessante que há algumas coisas nessas descrições, especialmente em Lucas, porque Lucas foi o evangelista que mais se preocupou em narrar os fatos sobre o nascimento de Jesus. Mas é interessante que depois do dia em que Jesus nasceu, que conta sobre os anjos, conta sobre os magos, conta sobre Belém, conta tudo isto, até a fuga para o Egito, depois nunca mais em nenhum evangelho se fala a respeito do nascimento de Jesus. Outra coisa que me tocou, lendo a palavra, é que Jesus nunca falou sobre o seu nascimento. Ele nunca reuniu os doze e disse, olha, hoje estou fazendo 32 anos de idade, vamos fazer uma comemoração? Vamos, quem sabe, à casa de Lázaro, de Maria, elas são tão atenciosas. Marta é tão prestativa, ela sempre está na cozinha para trabalhar. Vamos lá comemorar. Não há isso no Evangelho. Parece que não há nenhuma preocupação em Jesus sobre este fato. Apesar que para nós foi um grande dia, o dia do nascimento de Jesus. O que Jesus quis um dia deixar gravado a respeito de sua pessoa foi naquele dia em que ele reuniu-se, sim, para uma janta, mas uma janta de Páscoa judaica, para dizer aos discípulos, na hora em que ele disse, este é o meu corpo, e partiu o pão, e depois disse, este é o meu sangue, e serviu o cálice para os seus discípulos, ele disse, fazei isto em memória de mim. Isso Jesus quis que a igreja lembrasse. Isso ele quis que nós comemorássemos. E realmente todas as vezes que nós como igreja nos reunimos, ou às vezes como grupo caseiros, ou às vezes até mesmo na vida de família, e fazemos uma celebração da ceia, nós estamos lembrando a morte de Jesus. Não pensem que eu estou destruindo o dia do nascimento de Jesus. Eu creio que foi um fato glorioso para nós. Um dia que Deus desejou que se realizasse. E o próprio Jesus se preparou para vir ao mundo. Os escritos ali de Paulo dizem que ele se esvaziou. E Jesus tinha tanta coisa para se desvaziar, se é que eu posso empregar essa palavra coisa para as coisas, as realidades espirituais. Mas Jesus estava naquelas realidades tão grandes nos céus, que ele precisava deixar tudo aquilo para poder descer a este mundo como ele nasceu, veio. Mas meus irmãos, o importante da vida de Jesus é aquilo que ele pediu para nós fazermos, porque era o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Ele derramou o seu sangue, deu o seu corpo em nosso lugar. Jesus veio justamente para fazer isto. Porque se não houvesse um sangue derramado, não haveria salvação para nenhuma criatura. Isto é importante. E é este Cristo que nós celebramos no Natal. O Cristo que veio para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. E fazendo isto, nos substituindo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Deus nos receber como filhos e nos dar a vida eterna. A igreja primitiva, eu já falei, não há nenhum escrito de comemorações sobre o nascimento de Jesus. Também nós não encontramos nenhum escrito daqueles homens que se denominou chamar de pais da igreja, ou os doutores da igreja. Os irmãos sabem que depois dos apóstolos, Deus levantou homens sábios, como Agostinho, como Ambrósio, como Clemente e tantos outros, que se dedicaram a escrever e comentar os textos que já corriam, que os apóstolos haviam escrito. E esses homens não se preocuparam nunca com o Natal. Aliás, um desses homens, ele escreveu num dos seus livros, não sobre o Natal, mas dizendo que os cristãos estavam adotando um costume pagão de estarem comemorando os seus nascimentos. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas será que os israelitas não comemoravam na época de Jesus o nascimento? O aniversário? E aí eu fui para a concordância bíblica para ver o que achava na palavra de aniversários. E é interessante, existem lá neste verbete aniversário só dois textos. E dois textos de homens pagãos. O primeiro texto está em Gênesis, que diz assim, lá quando Moisés estava ainda naquela tratativa para deixar sair o povo, e diz, no dia do aniversário de Faraó. E depois, no outro, fala sobre no dia do aniversário de Herodes. Dois homens pagãos, dois homens não judeus, que a Bíblia fala de aniversário. Essa palavra não aparece nem no Antigo Testamento e não no Novo Testamento, a não ser nessas duas ocasiões. Não estou condenando a comemoração de alguma coisa, meus irmãos. Eu só estou chamando a atenção para aquilo que eu encontrei, porque eu estava pesquisando sobre esta data que é tão querida no nosso coração. Eu estou já espiritualmente me comemorando, para não me lembro se é o ano que vem ou no outro, para comemorar com minha esposa, a minha família, minhas bodas de ouro. Será um grande dia, porque são 50 anos que nós vivemos para o Senhor juntos, vivemos para o Senhor, para servir ao Senhor. Portanto, meus irmãos, historicamente, tudo indica que a comemoração do Natal só poderia começar muito mais tarde, provavelmente numa época da história do Império Romano, quando até então os imperadores perseguiam o cristianismo. Um imperador, de uma hora para outra, resolveu se tornar cristão. Esse homem foi Constantino. Constantino não se converteu, pelo menos que se saiba. Alguns dizem que na última hora da sua vida ele se converteu. Não sabemos exato, mas este homem tornou o cristianismo oficial para o Império Romano por uma questão política. É que a fé cristã havia se espalhado pelo Império Romano. E os homens cristãos não queriam ir para as guerras romanas. Eles queriam servir ao seu rei. E Constantino via que o seu império estava se dividindo. E ele pensou que precisava regimentar muitos homens, mas viu que ele não podia contar com os cristãos. O que é que ele fez então? Lá nas suas reflexões ele concluiu que se o Império Romano se tornasse cristão, seria um fator de unidade para o Império. E com isso, ele não sei que plano elaborou, como ele conversou com os líderes cristãos, mas o fato é que ele fez um decreto. De hoje em diante, o Império Romano tem como religião oficial a fé cristã. Contam-se, não sabemos até onde isto é real, que ele tomou o seu exército, levou para a beira do rio e mandou batizar o exército todo em massa. Triste quando a fé cristã é imposta. Não sei quantos daqueles homens aceitaram com aquele ato a sua salvação em Cristo Jesus. Mas os políticos sabem fazer as suas políticas. Agora, meus irmãos, de uma hora para outra, suponhamos que nosso presidente da República, o nosso Senado, nossa Câmara de Deputados, todo o Congresso, de uma hora dissesse assim, decretasse, deste dia em diante, o Brasil vai se tornar evangélico. E todos são obrigados a se rebatizarem, ou se batizarem se não for, e assumirem o cristianismo como sua fé. Será que, se não houver força, todo mundo diria assim, sim, agora eu vou ser cristão, me ensinem a ser cristão, como eu posso ser cristão? Mas agora no Império Romano foi por outro caminho. Depois do decreto, todos os templos, e havia muitos templos, porque a fé romana daqueles dias era deuses e deuses e deuses por toda a parte. E então todos os templos, por exemplo, o templo dedicado à grande deusa, Diana de Éfeso, especialmente, e outros inúmeros deuses. Esse templo agora vai ser o lugar da reunião dos cristãos. Mas ninguém lá se ocupou em limpar os templos e torná-los dignos de uma reunião cristã. O que ocorreu foi que as imagens foram deixadas. E começou a ser ensinado pelos pagãos que ali Diana não se chamava mais Diana, era agora Maria. Que esse outro Deus aqui, filho daquela deusa, não se chama mais assim, mas esse aqui é Jesus. Este não é mais Neptuno, né? Agora este é Paulo, Pedro e assim por diante. De maneira, meus irmãos, que Constantino foi o maior sincretista daquela época, reunindo o cristianismo com o paganismo e o paganismo com o cristianismo e fazendo alguma coisa. Por isso, meus irmãos, a igreja que tem permanecido mais fiel àquela época, a Igreja Católica Romana, tem todas estas coisas daquela época. Quando eu vejo hoje, muitas vezes, essa associação até mesmo de catolicismo com umbandismo, é a herança que receberam daqueles dias e que foi preservada. Essa é a tristeza para esta parte do cristianismo, ou por esta parte que se chama cristã, mas que nem mesmo a salvação em Cristo Jesus é ensinada. Uma vez, quando uma senhora me procurou para aconselhamento e foi me dizendo que ela era católica, apostólica, romana, que ela ia todos os dias à missa, que ela comungava todos os dias, que ela se confessava todos os dias, mas veio buscar conselho comigo, não sei porquê. E quando ela disse que ia a tudo isso, fazia tudo isso. Eu perguntei, a senhora vai à missa mesmo todos os dias? Sim, eu vou. A senhora comunga, comunga. O que, que é a comunhão? Ela ficou me olhando e disse, olha, a gente vai lá, o padre dá a hóstia, a gente come, ele faz lá o rito. E eu disse, mas e por que, que a senhora come a hóstia? E ela não me soube responder. Ah, este cristianismo que nem a verdade que é essencial, pela qual Jesus veio ao mundo para derramar o seu sangue, não é ensinado que aquilo que se faz é para a salvação de cada pessoa. E que cada um precisa ter um comprometimento com o Senhor Jesus. E fazer uma aliança com Jesus. E agora a sua vida tem que estar ligada da velha criatura para ser a nova criatura em Cristo Jesus, se tornando um filho de Deus. Irmãos, agora é muito fácil para a gente pensar como é que ocorreu o Natal que é comemorado aí fora, não o Natal da igreja fiel e verdadeira a Cristo. O dia 25 de dezembro, o Império Romano comemorava como culto ao Deus Sol. Porque justamente nesta época, é a época em que nós temos o começo aqui em nosso território do verão. Isto é, uma mudança de, não sei como é que chamam os astrônomos, neste roteiro que o Sol faz durante um ano. Solstício, né? Solstício, verão. Então, nesse dia, o Império Romano se voltava para adorar o Sol, porque era do Sol que ele recebia toda a luminosidade, a Terra recebia o seu calor, especialmente lá naquelas zonas onde o inverno é rigoroso. O Sol abençoava a Terra com essa riqueza de luz, calor e vida. Agora, com a forçada cristianização do Império Romano, o que fazemos com o culto ao Sol? Nós não precisamos da sua imagem, porque ele vem, a gente vê. Ele não está no templo. Como é que nós vamos fazer isto? Bem, vamos lá para os cristãos indagar uma coisa. O que é esse Jesus que vocês ensinam? E aqueles cristãos começaram a dizer, Jesus um dia disse, eu sou a luz do mundo. E o outro disse, sabem, um profeta lá no passado, Malaquias, está lá em Malaquias 4, 2. Ele disse, mas para vós outros que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ah! E depois, há um homem que estava no templo aguardando o nascimento de Jesus, e quando trouxeram Jesus para a apresentação, ele disse, este é a luz para a revelação aos gentios, e para a glória do meu povo Israel. Aqui os romanos acharam o lugar para eles. É este que veio para nós, gentios. Ele é luz para a revelação. Então, ele é o nosso sol agora. E a consequência foi esta. O nascimento de Jesus foi comemorado como o dia de Jesus, a luz e o sol para nós, a vida para nós. Nesse sentido está certo, mas a data estava errada. Não há uma substituição para Jesus. Jesus é o Senhor de todos os dias. E Jesus não pode ser deslocando o sol, dizendo: agora, Jesus, tu ocupas o lugar do sol. Ele é o Criador do sol. O sol está onde Jesus pôs. E Jesus está mais alto que o sol. Irmãos, nós que temos o Senhor Jesus Cristo vivendo em nós, esse Jesus que veio e disse: eu vou e estarei em vós, eu voltarei para estar em vós, e Ele está em nós. E quando Ele mandou o Seu Espírito, Ele disse que é para o Espírito estar habitando em nós. E quando Ele falou que Ele também estaria em nós com o Pai, significa que em nós está a Trindade perfeita, habitando em nós. Nós temos que nos regozijar que Deus, Cristo e Espírito Santo habitam em nós, e eles conduzem a nossa vida para um grande momento na eternidade. Assim como Cristo, ao regressar depois da sua ressurreição para ser glorificado, nós, quando formos levados por Cristo, quando ressuscitarmos para ir com Cristo ao lar celestial, lá nós também seremos glorificados, porque nós seremos como Jesus é, diz o texto. Para nós é muito dignificante, quando nós lemos lá no último momento de Jesus na terra, segundo Mateus, que Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, meus irmãos, se Jesus está conosco todos os dias e estará conosco até aquela realidade final que Ele determinou, o que mais nós podemos fazer senão honrar Jesus cada dia, no nosso viver de cada dia? Agora, uma das coisas que o Espírito tem mantido na igreja é esta realidade que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Essa é a grande esperança da fé cristã. Esse é um ponto básico dentro das doutrinas cristãs, que muitas vezes nós esquecemos de pregar. Esta que os estudiosos chamam a teologia da esperança. É essa esperança que nós temos, que um dia Jesus voltará para completar a sua obra, e especialmente para recolher para o seio de Deus eterno aqueles que o aceitaram como Pai, mediante a obra que Jesus Cristo fez. Agora, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós temos que ter uma atitude correta para isto. Se nós não tivermos uma atitude correta, nós podemos cair em alguns erros que muitos cristãos têm caído. Quando nós pensamos na volta de Jesus como um acontecimento tão glorioso, e nós vamos estar envolvidos nisto, nós achamos que nós temos que estar voltados, como há muitos grupos que estão voltados exclusivamente para o retorno de Jesus. Isso aí é perigoso, porque nós podemos cair numa seita apocalíptica. que só pensa egoistamente no que nós vamos receber como igreja, nos que nós seremos, naquilo que vai ser a glória que nós teremos. Há uma denominação aí fora que todos os seus livros sempre têm esta orientação: a volta de Jesus. O mundo vai terminar, até já determinaram em séculos passados e vem determinando o dia do retorno de Jesus. E não corrigem o seu erro, só olham nessa direção. Agora, meus irmãos, nós não podemos ser egoístas pensando em nós. A vinda de Jesus é, nessa doutrina da igreja, um forte apelo para a evangelização cristã. Nós temos que evangelizar os outros que ainda não conhecem Jesus, para que eles também possam corresponder ao anseio de Deus, que quer que todos sejam salvos, para que no dia do Senhor, quando Ele vier, Ele possa levar muito mais e muito mais do que nós temos hoje de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueçamos que desde a criação e durante todo o percurso da obra salvadora de Deus na terra, até a consumação no derradeiro dia, o Pai tem colocado Jesus como centro de todas as coisas. É para Jesus que tudo vem convergindo desde a criação do primeiro homem. E convergirá, como converge hoje, tem que convergir até o derradeiro dia. É para a pessoa de Jesus que todo o universo converge. Meus irmãos, para quem todo este universo converge? É para aquele que habita em nós, Jesus. Irmãos, se nós pudermos gastar um tempo nesse dia, os irmãos, cada um consigo mesmo, para fazer uma reflexão sobre isto, o Espírito Santo vai instruir muito os irmãos. Só em pensarmos que aquele para quem tudo que foi criado, todo o universo está convergindo, porque este é um decreto eterno de Deus, é para aquele que está em nós. Isso nos torna, meus irmãos, responsáveis pela nossa fé em Cristo Jesus. E isso nos tem que levar a ter um temor diante de nós, dentro de nós, e diante de Deus, para sabermos que nós já estamos incluídos no plano eterno de Deus. Quando Jesus for para este ponto final que Deus marcou, nós iremos juntos com Ele, meus irmãos. Os irmãos estão conscientes disto? Os irmãos sabem da responsabilidade disto? Então, meus irmãos, a fé cristã não é comemorar datas, é comemorar Cristo em nós. Isto que é a essência do Evangelho. Meus irmãos, se nós queremos ser autênticos na celebração do nascimento de Jesus, nós não podemos ficar simplesmente olhando e contemplando os anjos que cantaram para os homens pastores no campo naquela noite. nem ficar contemplando uma manjedoura cheia de palha e ali um bebezinho dormindo, nem nos encantarmos com três reis magos que vinham com toda a sua pompa, certamente como fazem os pintores, pintando-os em cima de camelos. Não há pecado nisto, mas é uma atitude que pode muitas vezes nos tornar saudosistas dos nossos natais de criança. Quando a gente estava aquela semana toda torcendo para que o Papai Noel nos trouxesse aquilo que a gente já tinha posto no coração. Aquele carrinho, aquele bichinho, aquela boneca, isto ou aquilo. E quantos têm uma frustração que carregam durante toda a vida, porque não veio aquilo que gostariam que viesse. Nós temos que olhar para Jesus mais para o alto, contemplando aquele de quem Paulo disse lá em 2 Timóteo 1, 9-10. A graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora. Este agora nos dias de Paulo, mas este agora é quando nós recebemos Jesus. Pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Aparecimento significa Natal, o surgir, o vir. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Que coisa, que realidade gloriosa nós temos. Um Jesus que veio a nós, mora em nós, com o qual nós temos o comprometimento. E que Ele nos trouxe, está trazendo e continuará trazendo luz, vida e imortalidade. Mediante o quê? O seu Evangelho, a sua palavra. Que nós conhecemos, mas muitas vezes não valorizamos como ela precisa ser valorizada. Jesus é tudo para nós. Nosso futuro está nas mãos de Jesus. Por isso, nós não precisamos nos preocupar com outras coisas a não ser com a sua pessoa. Saibamos que Jesus vai vir em breve. Por isso, tornemos o nosso trabalho mais efetivo. A igreja esteja mais desperta. Tudo sendo realizado conforme o Senhor Jesus Cristo determinou que fosse realizado. Esta vinda de Jesus é a esperança da igreja. E lá em 1 Coríntios 15, 28, o apóstolo escreveu: quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus está sujeitando tudo sob suas mãos, para um dia entregar tudo que está sujeito àquele que o sujeitou, Deus, para que nós sejamos com todas as coisas, tudo em Deus. Esta é a glória que nos está preparada, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, Ó Senhor, os anjos cantaram glória a Ti nas alturas, quando Jesus nasceu. Nós costumamos cantar glória ao Cristo que virá. E nesse intervalo, Senhor, há uma glorificação que queremos fazer ao Cristo que está em nós. Senhor, como nós somos gratos porque Jesus veio ao mundo. Porque nos Teus planos, antes da fundação do mundo, Tu já havia estabelecido que Ele viria para remir aqueles que se dispusessem a ser remidos para serem Teus. Nós Te agradecemos, Senhor, por aquele primeiro dia na vida de Jesus na terra. Te agradecemos, Senhor, porque não foram os sábios, os entendidos, que aguardaram a vinda de Jesus. Tu trouxeste anjos para revelar aos pequeninos, aos pobres. Jesus um dia disse, ó Pai, a Ti, que o evangelho que Ele pregava era para estes, e realmente Ele veio estar com todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. O império daqueles dias nunca aceitou Jesus. E se houve uma época que aceitou, foi por imposição. Senhor, Tu sabes que depois de Constantino, os cristãos foram tremendamente perseguidos depois. Os Teus filhos. Mas nós Te agradecemos por todos aqueles que aceitaram o Salvador que Tu trouxeste e que souberam viver fiéis ao Senhor Jesus Cristo, até mesmo sofrendo a perseguição e a morte. Senhor, nós queremos ser fiéis, Jesus, até o fim. Nós não sabemos o que nos espera o futuro. Nós não sabemos o que acontecerá quando o anticristo vier e o falso profeta trouxer sua grande pregação das mesmas mentiras com as quais ele levou o primeiro homem a cair em desobediência. Senhor, nós Te pedimos a graça de sermos fiéis até o fim. Nossa esperança está neste retorno. E nós Te pedimos, Senhor, unge-nos para fazer a obra até que o Senhor venha. E a Ti nós damos, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amém.